Aos amigos ligados no ponto de vista nesta segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Olha, o Brasil ainda registra casos de coronavírus inferiores a de vários outros países, principalmente na Europa, que hoje é considerada o epicentro da disseminação e contágio do coronavírus. A Itália é o segundo país do mundo com mais casos registrados. Ontem, dia 15, a Itália registrou 368 mortes relacionadas ao novo coronavírus, o que aumentou o número de vítimas fatais para 1.809 no país, segundo dados divulgados ainda no domingo, dia 15, pela Defesa Civil italiana. O número de infectados também aumentou, com 3.509 novos casos em 24 horas, elevando o total a quase 25 mil casos. A região de Milão, na Lombardia, no norte do país, continua sendo a mais afetada, com 1.218 mortos e 13.272 casos registrados. A Itália hoje vive um estado de quarentena em todo o país. A Itália inteira está em estado de quarentena. A gente conversou com a Monalisa Pivetta, ela que é catarinense e está na Itália, na cidade de Firenze, desde o início de março. Ela conversou com a gente e falou um pouquinho mais dessa experiência que ela está vivendo. Monalisa, obrigado por atender a Rádio Comunitária e falar com a gente nesse momento difícil que passa o mundo inteiro, mas especialmente o país que você reside desde o início de março. Eu gostaria de, primeiramente, saber um pouquinho mais como está sendo a sua vida aí na Itália. A que propósito você se destinou a morar no país europeu no início desse ano de 2020? Obrigado.
Então, eu sou de Ibicaré, no meio oeste de Santa Catarina, né? Eu trabalhei durante anos na UNOEF, aqui em Joaçaba, e fui para Florianópolis cursar o doutorado em educação, né? E em virtude da minha pesquisa, da minha tese, eu tive a oportunidade de vir passar alguns meses aqui em Firenze, na Itália, para escrever a tese, enfim, e coletar dados para a minha pesquisa, né? Eu estou bem, com o psicológico talvez um pouco abalado, né? Porque a gente sabe que é uma situação difícil, uma situação triste, né? Por mais que a gente esteja na segurança das nossas casas, é complicado vir para cá, né? Em tão pouco tempo, me restringir a ficar em casa, a fazer as aulas todas por videoconferência, né? Receber orientação dos professores por e-mail, por telefone, não há esse contato, né, com outras pessoas. Eu cheguei aqui no comecinho de março, né, no dia 2, e durante a viagem eu já estava percebendo assim, uma movimentação atípica, né? Já tinham alguns casos aqui, já tinham algumas regiões que estavam fechadas, né, não era todo o país. Eu percebi, principalmente no aeroporto de Madrid, poucas pessoas, que é um aeroporto bem, bem grande, né? E já muitas estavam utilizando luvas, né? Quando eu cheguei aqui também, o pessoal aferindo a temperatura de todo mundo que estava entrando na Itália, né? E aí logo em seguida as aulas já foram canceladas, nós recebemos orientações de como agir aqui, né, para prevenir. A sociedade civil está organizada e pelo que eu tenho percebido, todos estão seguindo todas as regras, né, todas as orientações estão sendo levadas muito a sério.
As imagens que chegam da Itália, Monalisa, são de ruas vazias, supermercados, estabelecimentos comerciais vazios. Queria que você falasse um pouquinho mais como é que está sendo a rotina do povo italiano, principalmente na sua cidade, Como é que está sendo o dia a dia dos italianos e de quem reside nesse momento na Itália, como é o seu caso?
Hoje nós estamos no sétimo dia de quarentena, se eu não me engano. E realmente é isso que tu falou. As ruas estão desertas, todos os estabelecimentos estão fechados, com exceção de mercado e farmácia, mas também com horário limitado, né? Nós temos ordens restritas, né, para não sair de casa, e algumas exceções, como alguma emergência, né, emergência com família, sair para ir no mercado só em mercados próximos, comprar só o que é essencial, né, sair também para a farmácia e para praticar atividade física, né, caminhada, corrida. Só que isso também está sendo cortado, porque, por exemplo, ontem deu sol, né? Eu aproveitei para dar uma caminhada rápida aqui no bairro, e o que eu percebi é que as placas de sinalização nas ruas, né, todas dando ordens para o pessoal ficar em casa, se manter em casa, né? Eu também, essa semana, fui uma vez no mercado e a gente tem que ficar, enfrentar uma fila. Eu, por exemplo, fiquei 1h20, eu acho, esperando para poder entrar no mercado, né? Quando a gente entra, já tem um local onde nós temos que vestir luvas. E o tempo todo no mercado, nas caixas de som, eles ficam dando orientações para que a gente se mantenha 1 metro de distância uns dos outros, né? Mas, assim, tudo muito organizado, né? O pessoal do estoque vai repondo as prateleiras conforme vai faltando, né? Conforme a necessidade dos produtos. E as filas também nas farmácias, nas poucas que estão abertas, né? Então, a rotina é essa, é dentro de casa, né? Nós estamos vendo bastante esses últimos dias, o pessoal que em um horário determinado, geralmente é no fim da tarde, vai para as janelas e coloca músicas italianas, né? Como num gesto de solidariedade, enfim, é muito bonito, sabe? É triste, mas é muito bonito.
E, Mona Lisa, como é que dá para avaliar, na sua visão, o papel do governo italiano nesse momento de crise mundial? Qual é a avaliação que você faz dessas ações que o governo italiano vem tomando?
Olha, é difícil, né, fazer uma análise mais aprofundada com base só na minha vivência aqui. Mas o que eu posso te dizer é que eu percebo a seriedade, né, que a Itália está conduzindo isso, já que desde o início foram adotadas medidas extremas, né, com o objetivo de proteger e manter a saúde da população, principalmente a população idosa, que, se eu não me engano, são em torno de 25%, né? E nós sabemos o quanto essas medidas, elas têm impactos na economia, inclusive. Eu me sinto segura, né? Eu acho que eu estou segura aqui. Há uma certa esperança de que nós vamos dar a volta, né? Que tudo vai melhorar. Todos estão seguindo as orientações, né? Mas eu temo pelo Brasil. Dá para ver, assim, a diferença no comportamento, né, das pessoas. Aqui, todos levam a sério essa ameaça, enquanto que no Brasil se tornou até piada, né, por quem tem a obrigação de fazer frente na luta da preservação da saúde do povo, infelizmente.
E, Mona Lisa, na sua opinião, o que o mundo vai tirar de aprendizado depois desta pandemia? O que você, que hoje mora na Itália, mas é brasileira, vai tirar de lição dessa crise que acontece em 2020, uma crise de saúde mundial?
Está sendo para mim uma grande experiência, né? Eu vim para cá com um projeto, com uma missão, e infelizmente me vi diante de uma crise dessa proporção. Mas eu estou vivendo uma grande experiência, infelizmente com prejuízo à vida de muitas pessoas, né? Mas é uma realidade única na minha vida. Eu estou tendo a oportunidade de ver o quanto uma cultura, e isso, claro, inclui a educação, né? É forte para mudar uma realidade. O povo italiano, ele consegue se organizar rapidamente porque eles têm as políticas públicas como direito e eles lutam por isso, né? Então, a questão ideológica é colocada de lado em um momento como esse. Eu penso que essa é uma ameaça que nem outras epidemias, gripes, enfim, se precisou tanto de humanismo. A grande virada é as pessoas começarem a enxergar, né, quem está ao seu lado como um ser humano e cada um fazer a sua parte.
Esse foi o nosso bate-papo com a Mona Lisa Pivetta da Silva. Ela é pesquisadora e professora, estudante de doutorado em educação da UDESC de Santa Catarina. Está realizando nesse momento o que a gente chama de doutorado sanduíche, né? Um pouco realizado no Brasil, outro pouco realizado na Europa. Ela escolheu a Itália, que é justamente o segundo país com mais casos de infectados com coronavírus. Números que assustam. Ontem, no dia 15, a Itália registrou 368 mortes. Na Itália, já são 1.809 vítimas fatais devido ao coronavírus.